Agora, falando em virtuosidade, vamos pensar do lado positivo, o impacto da redução das horas extras. Supondo 10 horas extras semanais, o trabalhador trabalha 2 horas, só as 2 de lei, por dia, de segunda a sexta. Considere na empresa 44 trabalhadores que deixam de pagar, de fazer essas horas extras. A empresa vai ficar num prejuízo. Tem 440 horas a serem repostas. Como é que ela faz? Simples. Contrata 10 trabalhadores. 10 trabalhadores para cada 44 trabalhadores, com a jornada hoje de 44 horas semanais, são 10 trabalhadores novos, só por 2 horinhas por dia de hora extra que se deixa de ter. O REP consegue isso porque ele inibe que as horas extras sejam feitas. Por que ele inibe que as horas extras sejam feitas? Por um motivo bem simples. Se elas forem feitas, elas vão ficar lá no equipamento. O equipamento não tem como ser alterado, então tem que pagar. Ou paga com a multa ainda por cima, ou então paga com a multa e uma indenização judicial que o judiciário vai dar. Com isso, reduzem-se as horas extras. Reduzindo as horas extras, abre vaga no mercado de trabalho. Há vantagens para a empresa também. O mau empregador agora vai ter que concorrer com igualdade de condições para o bom empregador. O mau empregador tinha uma margem de lucro maior. Por quê? Porque o trabalhador dele fazia hora extra e ele não pagava hora extra. Então, ele tinha condições de vender o produto mais baixo. Agora, vocês, bons empregadores, vão competir em pé de igualdade. Além disso, tem um detalhe. O trabalhador que trabalha só 8 horas por dia, só 8 horas, está menos cansado. Consequentemente, vai haver uma redução de acidentes de trabalho, que isso é uma coisa que importa a nós, inspetores do trabalho, e uma coisa que importa a os senhores empresários. Paralisação de produção por falha humana. A falha humana muitas vezes acontece por fadiga do trabalhador. Não ocorre nenhuma fatalidade com o trabalhador, mas o prejuízo do empresário é de milhões de reais. Continuando sobre o impacto, vamos continuar nas vantagens da empresa para a gente tentar vencer esse medo todo que o empresariado brasileiro tem da adoção do REP. Gente, se eles estão com tanto medo assim, é porque o sistema realmente ele vai tirar esqueletos do armário, será? Pelo menos do armário dos maus empregadores. O trabalhador menos cansado para a empresa significa um empregado mais atento, um empregado mais satisfeito, e o empregado mais produtivo. O empregador perde no varejo, porque ele vai ter que contratar mais gente, mas ganha no atacado. Por quê? Deixa de pagar hora extra. Hora extra é pelo menos 50% mais cara. Dependendo do acordo coletivo ou convenção coletiva, pode ser 100% ou até mais. E, além disso, o empregado mais produtivo significa que ele vai fazer o produto que ele tem que fazer em menos tempo, vai prestar o serviço que ele tem que prestar com maior presteza e maior rapidez, dando maior margem de lucro para o empregador. Eu queria finalizar com aquela palavra que eu falei, morte. Nós temos uma estatística alarmante. Considerando a existência de número baixo de auditores fiscais do trabalho, há um relatório da OIT de 92 que traz um número da ordem de 3.500 fiscais do trabalho. Hoje nós estamos na casa de 2.800. Já estou concluindo. O baixo número de FTs, uma redução nos últimos 20 anos de cerca de 20% dos quadros e o aumento da economia do Brasil, que nos últimos 20 anos o PIB do Brasil quase que dobrou, isso faz com que nós tenhamos a impossibilidade de analisar todos os acidentes do trabalho. Consequentemente, essa análise não vai abranger todas as situações. Para piorar, os sistemas de pontos são, na sua grande maioria, os que, do nosso histórico, são fraudulentos. Consequentemente, eles não podem ser levados em consideração na análise de acidente de trabalho. Mas, ainda assim, dos acidentes de trabalho dos últimos 5 anos, tivemos 430 acidentes causados por sobrejornada. Entenda-se sobrejornada é o seguinte: exiguidade de intervalo entre jornadas, exiguidade de tempo para refeições ou repouso durante a jornada, fadiga ou diminuição do estado de vigília. Essas três causas de acidente de trabalho causaram 430 acidentes nos últimos 5 anos, desses quais 167 foram fatais. O que é que isso significa em números? Quase 3 mortes por mês por excesso de jornada. São 3 famílias destruídas por mês. senhoras e senhores, pensem nisso. 3 famílias destruídas por mês por excesso de jornada. O RAP vem para terminar com isso. Pensem bem. 3 famílias destruídas por mês. Muito obrigado. Bom dia.
Esse foi o Dr. Vandrei Barreto de Cerqueira, auditor fiscal do trabalho, que aqui representou a senhora Rosângela Silva Hassi, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Passar a palavra nesse momento ao Dr. Luiz Alberto de Vargas, desembargador do Rio Grande do Sul, em representação ao senhor Renato Henrique Santana, presidente da ANAMATRA. E dizer que, por entendimento que fiz aqui com o Sindicato dos Trabalhadores, o Dr. Pedro Parisi, diretor de Relações Governamentais do McDonald's, vai falar na segunda mesa, porque é naquela mesa que vai falar o sindicato que vai tratar do tema McDonald's. Ok? Então, agora, o doutor Luiz Alberto de Vargas.
Senador Paim. Senador Paim, na pessoa de quem eu saúdo os palestrantes, senhoras e senhores, senhores senadores, senhores deputados, saudar o senador Paim, que é um conhecido nosso, um lutador incansável pelo direito dos trabalhadores. O que nós estamos falando aqui, acho que as intervenções do Ministério do Trabalho e dos auditores, do Sindicato dos Auditores Fiscais, demonstra bem a importância do tema. Nós estamos falando de uma verdadeira calamidade. São mais de 20 bilhões que estão deixando de ser pagos aos trabalhadores na forma de horas extras não pagas. Isso representa uma enorme sonegação previdenciária e uma enorme sonegação fiscal. Nós sabemos da luta histórica dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho e pela jornada de 8 horas. E estamos aqui diante de um dos maiores defensores da redução da jornada de trabalho no Brasil para 40 horas, colocando um patamar dos países desenvolvidos em geral. Qual é a grande dificuldade? No Brasil, se trabalha muito mais do que 44 horas semanais. E pior, se trabalha muito mais que as 44 horas semanais previstas em lei e essas horas não são pagas. Essa constatação eu faço como juiz do trabalho, mas é uma constatação que todos os juízes do trabalho do país fazem. E também todos os fiscais, auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Isso não é, um dado aleatório, é um dado empírico. Isso é um dado efetivo, que está documentado em todos os processos da Justiça do Trabalho. O nosso representante do empresariado falou de uma pesquisa que foi feita por um professor de São Paulo. Eu não tive a possibilidade de ler essa pesquisa, ela não foi apresentada em lugar nenhum. Só sei da pesquisa por manchete de jornal. Mas ela é usualmente citada pelos empresários em todos os debates. O que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: ninguém no Rio Grande do Sul pesquisou o processo para fazer essa pesquisa. O próprio autor da pesquisa, pela notícia do jornal, fez a pesquisa pela internet, usando o buscador do próprio Tribunal do Trabalho. Eu conversei com o setor de informática do meu tribunal e pedi para eles uma posição, se é possível fazer pesquisa científica e estatística através do buscador do tribunal. E a resposta foi absolutamente negativa. Por quê? Porque o nosso buscador, ele tem um limite. Claro, se busca pesquisa de busca jurisprudencial, é por palavras-chave. Quando se atinge um certo número absurdo de 2 mil, 3 mil resultados, o buscador cessa. E esse professor fez o seguinte, ele cotejou o dado estatístico do relatório anual do tribunal com o buscador que colocou lá horas extras. Ele chegou a um número absolutamente ridículo. Uma pesquisa de metodologia completamente equivocada. Tanto assim que esse professor não se apresenta e esse professor também não apresenta sua pesquisa para que possamos conhecê-la. Saber que metodologia foi usada. É com esse dado que os senhores empresários vêm aqui e pretendem infirmar o dado que trazem os juízes do trabalho de todo o país em relação ao descumprimento reiterado das horas extras. Pelas pequenas, pelas grandes, pelas enormes empresas do país, todas sonegam horas extras. O ponto eletrônico foi criado em 89, por modificação legislativa, e certamente o nosso legislador não previu as consequências que teria essa modificação para a realidade trabalhista do Brasil. A Justiça do Trabalho vem há anos exercendo sua função, tentando regular o contrato de trabalho, garantir os direitos do trabalhador, garantir principalmente o pagamento das horas extras trabalhadas. O sistema legal, até então existente, se baseava nos registros físicos, seja a anotação em papel, por caneta, etc., ou a marcação pelo famoso relógio ponto que falou o Paim. Todas essas alterações, se acontecessem, elas evidenciavam rasuras, como bem disse o nosso auditor fiscal. Com o ponto eletrônico, essas rasuras desaparecem. Mas, e isso é importante que os senhores percebam, todo o trabalho da Justiça do Trabalho para levantar a realidade contratual, que se baseava muito em testemunhas, ela ficou prejudicada. Porque aquela famosa, como é o expediente do mau empregador, estamos falando apenas dos maus empregadores, que exigiam que o empregado cumprisse a jornada de trabalho, batesse o ponto e voltasse para trabalhar, essa sistemática não pode mais ser constatada nem pelo fiscal trabalhista e nem pelo juiz do trabalho. Porque agora o empregado continua trabalhando e o ponto marca sozinho. Ou ele sai, ele marca o ponto às 10 da noite e o sistema, ele vê ali marcado 10 da noite, o sistema automaticamente volta o final da jornada para 6 da manhã, 6 da tarde. E, como disse, com a sofisticação de não coloca 18 horas, bota 18:02, 18:03, 17:54, 17:58. Para quê? Para enganar o juiz do trabalho. Para que não constate a fraude. E os sistemas que haviam no mercado, eles se jactavam disso. E diziam, olha, compre esse sistema que os senhores não passarão a se despreocupar em pagar hora extra para o empregado. Ora, nessas circunstâncias, os juízes do trabalho do país todo, através da sua entidade nacional, a ANAMATRA, em dois congressos, pediram encarecidamente ao Ministério do Trabalho que regulamentasse a matéria da forma que está prevista no próprio artigo 74 da CLT. Como disse bem a doutora Vera, o artigo prevê que o ponto eletrônico será adotado conforme instruções do Ministério do Trabalho. Os juízes do trabalho, constatando isso, a impossibilidade hoje de cumprir sua função, bem cumprir sua função, pediram e felizmente conseguiram que o Ministério do Trabalho viesse a editar a portaria 1510, que para nós é a redenção da Justiça do Trabalho, é a possibilidade do Justiça do Trabalho voltar a ter controle sobre em relação à realidade contratual de trabalhador e empregado no chão de fábrica, ou no chão da loja, etc. É o momento que nós podemos recuperar a possibilidade de termos um processo que restitua a verdade do contratual. Lamentamos muito que essa portaria, por pressão dos senhores empresários, tenha sido adiada tantas vezes. Mais de uma vez fiz eu mesmo apelo ao ministro que mantivesse a portaria em vigor nas datas previstas. E, infelizmente, houve essas sucessivas prorrogações. Ainda bem que parece que, a partir do ano que vem, ela entrará plenamente em vigor. E essa será a última prorrogação. Nesse período todo, se abriu negociação com os empresários, se trouxe o debate, foi feito discussões tripartites. E eu tenho que dizer que, infelizmente, tudo que eu ouvi aqui do senhor, do doutor Pablo, é a mesma repetição do que eu tenho ouvido nesses últimos 2 anos. Que o RAP é um aparelho. O RAP não é um aparelho. O RAP é um conceito. O RAP é um conceito. E ele se resume num conceito mais simples possível. Ou seja, se foi feita a marcação de ponto, ela não pode ser alterada por ninguém, nem mesmo pelo proprietário do sistema. É isso. Exatamente isso. O centro do RAP é esse conceito de inviolabilidade. Ele precisa ser assim? Não, é isso. É o conceito. O mercado, os senhores fabricantes, é que desenvolverão o RAP, ou já desenvolveram, e há um RAP diferente do outro, de uma tecnologia, de outra. Tem RAP com entrada biométrica, com o dedo, tem outro que entra pela marcação, cartão, enfim. Qualquer RAP é admissível, qualquer aparelho é possível, só tem essa exigência. O registro não pode ser alterado. Qual é a dificuldade disso, compreendermos isso? Onde está a pretendida extrapolação do Ministério do Trabalho em regulamentar isso de maneira tão clara? Que o RAP vai inviabilizar o avanço tecnológico? Ao contrário de uma regulamentação excessiva, pesada, detalhada, exigindo que o aparelho tenha essas características, essas outras... Um verdadeiro checklist de características, os técnicos do Ministério do Trabalho tiveram a inteligência, a criatividade de estabelecer um modelo aberto que propicia a colaboração das empresas fabricantes. Colaboração e a competição pelo mercado, evidentemente. E cada dia surge um RAP diferente, que agrega mais a funcionalidade, que permite outras coisas, e todos eles são factíveis, são certificados, entra em funcionamento, desde que cumpram sua finalidade essencial. E para isso é certificação. Ou seja, que eles impeçam a alteração dos registros de ponto. Também não é verdade que os registros produzidos pelo RAP serão mais uma prova documental que não será aceita no Justiça do Trabalho. Eu já tive a ocasião de dizer isso na comissão tripartite e repito aqui novamente perante o Senado. Para que os senhores senadores, quando votarem esse projeto de decreto legislativo, tenham isso em conta. O bom empresário será talvez o maior beneficiário do sistema RAP. Por quê? Porque a documentação que será produzida, os seus relatórios, com base nesse sistema, terá um grau de confiabilidade que possivelmente afastará nos processos judiciais a possibilidade de adulteração, de impugnação pela via de testemunhas. Ou seja, os senhores empregadores passam a ter um documento que será extremamente valioso para fins de prova nos processos judiciais em se discute horas extras. O que mais os senhores empresários, os senhores bons empresários, gostariam em relação a essa matéria? Será que a produção de um documento tão confiável e que propicia tanta segurança jurídica não vale a pena os R$ 1.200 de investimento? Acredito que sim. Até porque, como disse bem o empresário, nosso representante dos empresários, o Pablo, os empresários não querem mais trabalhar com cartão ponto tradicional, querem trabalhar com sistemas eletrônicos. A única exigência é que sistemas eletrônicos sejam confiáveis.